Rádio ONU conversa com o ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa do Brasil, Celso Amorim. Ministro, o senhor é parte de um painel de alto nível da ONU sobre a resposta global à crise de saúde. E o painel teve sua primeira reunião essa semana aqui na sede da ONU em Nova York. Quais são os principais tópicos abordados nesse encontro e quais os principais objetivos do painel?
Bem, por enquanto nós temos ouvido os principais atores dentro desse processo, o pessoal tanto da ONU, o representante especial do secretário-geral, a própria OMS, algumas organizações e instituições científicas também, que deram uma contribuição muito interessante, o pessoal de Harvard e outros. Os objetivos foram aqueles estabelecidos pelo secretário-geral, saber como responder a crises desse tipo. Agora, eu acho que várias ideias surgiram, naturalmente o painel está no seu início, ainda nós teremos muito o que discutir, o que ouvir, iremos inclusive aos países afetados. Mas, digamos, eu acho que é claro que há uma necessidade, em algum ponto há uma disfuncionalidade entre, digamos, o alerta inicial e as providências. É preciso entender melhor isso, por que que isso ocorre. Agora, também creio que ficou muito claro, um dos dados que mais me impressionou, lendo vários documentos, é o dado que aponta a desigualdade dos gastos em saúde. Você tem um país como a Noruega gastando quase, não estou falando dos muito ricos, isso é a média, gastando quase 8 mil dólares, 7.800, 7.600 dólares per capita, e um país como a Libéria gastando 9 dólares. Não é possível esperar que nós tenhamos segurança de saúde enquanto um país esteja reduzido a esse nível. E, obviamente, não é culpa do governo da Libéria. Evidentemente, isso implica auxílio da comunidade internacional, de várias formas. Então, são pontos como esses. Eu, por exemplo, tenho especial interesse em ver essa intersecção entre a pobreza e os sistemas de saúde. Mas há outros aspectos também igualmente importantes, como a eficiência da comunicação entre as várias organizações, as não governamentais, as governamentais. Enfim, há muitos aspectos a serem estudados, hábitos culturais, etc.
Como o senhor mencionou mais cedo aqui na sede da ONU, o senhor falou sobre a ligação entre a pobreza e epidemias de doenças. O senhor pode comentar um pouco sobre isso?
Isso não é nem questão para brincadeira, mas é para ilustrar. O vírus do ebola não aparece no Champs-Élysées nem em Manhattan. Ele aparece em lugares muito pobres, onde há deficiências alimentares, deficiências do sistema de saúde, e, enfim, desnutrição. E todas essas deficiências estão, por sua vez, obviamente, ligadas ao grau de desenvolvimento, à pobreza dos países. Então nós temos que dar muita atenção a esse conjunto de fatores, porque se nós atacarmos só a questão da doença, que é claro que tem que atacar também, né? Mas se nós atacarmos só essa questão, nós vamos acabar perdendo a guerra, porque um dia é o vírus do ebola, outro dia vai ser um vírus de alguma outra coisa, um dia ele vai ser transmitido pelo ar, outro dia vai ser transmitido pelo aperto de mão, mas de qualquer maneira é fundamental examinar essas relações entre a pobreza, os sistemas de saúde e o aparecimento dessas endemias. Não é a única causa, evidentemente, mas é uma delas.
Falando especificamente sobre o surto de ebola, o que foi discutido? Quais as lições aprendidas nesse surto de ebola?
Bem, como eu lhe disse, nós estamos ainda começando a ver, eu acho que ouvimos vários relatórios, eu acho que ficou claro que houve em algum momento, eu não estou culpando ninguém, nem sabendo quem, mas houve alguma disfuncionalidade entre os primeiros alertas e as medidas, as ações contra. Houve demora também em perceber certas situações específicas, como sobre a transmissão da doença. Enfim, naturalmente também o fato de não existirem, pelo menos não existir em quantidade, vacinas e medicamentos que possam tratar essa doença, obviamente, facilitou muito o seu desenvolvimento, mas também a pobreza. Essas pessoas se comunicam muito, caminhando enormes distâncias, até começou na área rural, mas chegando até áreas urbanas superpovoadas, com níveis baixos de higiene. Tanto assim que, no final, depois de algum tempo, começou-se a jogar muito desinfetantes. Então, eu acho que é uma série de coisas. Eu acho que ainda precisamos fazer uma sistematização de tudo que nós ouvimos. Houve também opiniões científicas muito interessantes sobre, inclusive, questões ligadas a genoma, enfim. Isso é um outro aspecto que terá que ser estudado. Mas eu acho que essa vinculação dos níveis dos gastos de saúde, portanto, da pobreza, com os surtos dessas epidemias e a rapidez com que elas se desenvolvem é muito importante.
E esse ano, em 2015, a ONU está discutindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O senhor vê como essa questão dos surtos de doenças podem ser incluídos nessa discussão?
Mas eu acho, naturalmente, aliás, é uma muito boa pergunta. Por exemplo, há vários objetivos, inclusive quantificáveis, 2, eu não me lembro exatamente, mas reduzir pela metade ou por um terço, a mortalidade infantil, a mortalidade pela maternidade, etc. O nível de gasto mínimo, considerado minimamente adequado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, para o sistema de saúde é 85, se eu não me engano, 86 dólares per capita. Se tem países que ainda tem 9, então eu acho que nós tínhamos que colocar isso como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, fazer com que os países atinjam pelo menos esse mínimo, sair dos 9 para os 86. E isso requer também um pouco de ajuda internacional, né? Bastante ajuda internacional.
E para concluirmos, algum outro tópico que o senhor queira abordar sobre o trabalho do painel?
Eu acho que nós teremos que ver também, à medida que o trabalho desenvolve, o assunto foi tratado, mas naturalmente, como nós estamos na fase inicial, é a questão também de que quando houver medicamentos e quando houver as vacinas em quantidade maior, eles têm que ser tornados disponíveis e têm que ser passíveis de serem comprados. Então, isso envolve o problema do preço dos medicamentos, o que, por sua vez, envolve a questão de medicamentos genéricos, propriedade intelectual. Então, essas também são questões que nós teremos que atacar, porque, por um lado, as companhias farmacêuticas não investem o suficiente porque não consideram, aliás, não só para ebola, não investem para malária e outras porque não são doenças de primeiro mundo, quer dizer, as pessoas não têm poder de compra, mas é preciso aumentar esse investimento e, ao mesmo tempo, tornar os medicamentos acessíveis.
Muito obrigada, ministro.
Obrigado a você.